Esse é o Rinite Cósmica, o podcast do Esporum. Eu sou a Luísa, eu falo de Chapecó, uma cidade no oeste do estado de Santa Catarina, e eu não sou um clone.
Eu sou a Luísa Manô, eu falo de Florianópolis, e eu não sou uma tartaruga fluorescente.
Aqui é o Rafa falando diretamente de Palhoça, a cidade que mais cresce em Santa Catarina, e talvez a descoberta mais relevante da última década seja a importância da divulgação científica.
Olá, aqui é o Pedro Marconi, eu falo direto de Cordilheira Alta, que fica um pouco alto, mas não fica numa cordilheira, certamente, que é do lado de Chapecó. E a maior descoberta que não foi feita nessa década foi como calar a boca do presidente.
CRISPR-Cas9, cores nos dinossauros, novas espécies descobertas, células da pele se tornando gametas, Homo lusonensis, Homo denisovano, macacos clonados e carne em laboratório. O que todas essas coisas têm em comum é que elas foram descobertas muito importantes nos últimos 10 anos. E hoje, comemorando que estamos entrando em 2020, né, a gente vai falar um pouquinho mais do que aconteceu nesses últimos 10 anos. Através da expansão de ferramentas de análise, os cientistas eles conseguiram fazer umas descobertas bem interessantes em fósseis de dinossauro. Eles conseguiram identificar partículas microscópicas que foram preservadas nesses fósseis. Através da análise dessas micropartículas, foram principalmente pigmentos fossilizados, os cientistas eles publicaram, logo no comecinho da década, em fevereiro de 2010, um estudo com a primeira reconstrução em cores do corpo inteiro de um dinossauro. Era o Anchiornis huxleyi. Ele era bem parecido com uma galinha com penas brancas e pretas. Quase uma galinha de Angola. Vocês sabem o que é uma galinha de Angola, né?
Eu pensei uma galinha com uma blusa com gola. Galinha de gola.
Não. Essas análises dos pigmentos são bem importantes para ajudar a gente a entender como se surgiram as penas dos dinossauros. Já que hoje a gente sabe que as penas surgiram antes mesmo dos dinossauros envolverem a capacidade de voar. Então, conseguir identificar qual que era a cor dessas penas é muito importante para tentar entender como esses dinossauros se comportavam. Se eles usavam essas cores para se comunicar, para ficar bonitão, para atrair as fêmeas, ou se eles se utilizavam para camuflagem, por exemplo.
A descoberta aí foi, eles conseguiram encontrar num fóssil, eles conseguiram identificar as cores das penas do dinossauro, foi isso?
Sim, só que foi publicado tipo no começo de 2010, a primeira reconstrução do dinossauro com cores.
Ah, essa foi a primeira reconstrução de um dinossauro com cores.
É.
Como é que era o nome dele que tu falou?
Anchiornis huxleyi.
Que legal. E fala alguma coisa de metodologia?
Então, ele fala que foi uma expansão das ferramentas de análise. Ele não chega a se aprofundar muito. Ele fala que só que a partir disso eles conseguiram identificar partículas microscópicas preservadas nesses fósseis.
Entendeu? Ah, eles conseguiram identificar, sei lá, algum. Vou dar um exemplo idiota aqui.
Micropartículas de pigmentos.
Ah, tá, entendi. Legal.
E não só de pigmentos, tanto que no ano passado, através da análise dessas micropartículas que foram fossilizadas, né, eles conseguiram confirmar que o Dickinsonia é realmente um animal. E para quem não sabe, né, o Dickinsonia é um ser vivo que viveu há 570 milhões de anos atrás. É uma das primeiras formas de vida animal encontradas. Ele é um serzinho multicelular que precedeu toda essa diversidade que a gente observa hoje em
Isso
dia.
Isso aí, pro pessoal que tá ouvindo aí que não sabe. É, pessoal que não sabe.
Só o pessoal que tá ouvindo que não sabe.
Todos nós.
Né?
Todo mundo que não sabia até agora.
Então, uma descoberta interessante que eu vi aconteceu em 2011. Uma descoberta, assim, foi um cálculo que alguns cientistas fizeram para estimar mais ou menos, com uma maior precisão, né, quantas mais ou menos espécies existem no mundo. E eles chegaram num resultado que seria de 8,7 milhões de espécies de todos os organismos vivos, com uma margem de erro de 1,3 milhão para mais ou para menos. E desses 8,7 milhões são os estimados, né? Os que a gente conhece, que já foram catalogados, descobertos, são só 1,25 milhões de espécies.
Ô Pedro, esse número ali, 8, não sei quantos milhões que tu falou, são animais? Para animais?
São espécies descobertas para fauna e flora. Geralmente eles fazem esse cálculo baseado em quantas espécies são descobertas por ordem ou por família de cada um. Então, tipo, provavelmente as espécies que mais têm a ser descobertas são os besouros, porque eles são as espécies que são mais descobertas por ano.
Sim, assim. Mas essa estimativa é de animais e vegetais.
É,
só.
Pelo que eu li aqui, são todas as espécies, mas não são, pelo que eu lembro, não são
micro-organismos.
Alguns organismos, micro-organismos.
Ah, sim.
Tipo bactérias e vírus.
Sim.
E
então
e tal.
Deve ser de fungo pra cima, deve ser de multicelular pra cima, né?
Deve ser.
Será que tem alga?
Aqui fala que. Eu acho que fala basicamente desses mais. Macro, assim mesmo. Pois é, na reportagem que eu vi, não dizia também ser de procariotos ou eucariotos, sabe?
No meu tá dizendo fauna e flora.
Ah,
que é um...
faz mais sentido, então.
Então, essa estimativa é apenas pra espécies eucariotas mesmo.
Ah, entendi.
8,7 milhões de eucariotos. Eu acho que se inclusive se for incluir os procariotos, né, vai aumentar muito isso. Essa expectativa, não sei nem se tem como fazer essa cálculo.
Sim. Bactérias estão surgindo a cada minuto e você nem sabe.
Tá, então, segundo esse estudo, se estima também que são 7,77 milhões de espécies apenas de animais, daqueles 8,7 milhões. Só que se conhece muito pouco desse táxon dos animais, porque apenas 953.434 foram descritos e catalogados. Enquanto, dentre as plantas, das que são estimadas 298 mil espécies de existirem, já foram catalogadas 215.644 mil. Então, o que mais dá pra conhecer ainda é do reino, entre aspas, animal.
Nossa, eu jurava que era exatamente ao contrário. Se conhecia mais animal do que de planta.
Então, complementando o que o Pedro tava falando, na verdade, só organizando, foi feita uma pesquisa que mediu a quantidade média de descobertas de espécies por ano. E são cerca de 18 mil espécies novas por ano. Entretanto, e com isso que o Pedro falou, que realmente são mais animais, e basicamente a gente já descreveu quase todas a fauna carismática, que são basicamente os mamíferos.
A fofofauna.
Mas a gente quase não sabe quantos besouros, que são a ordem Coleoptera de insetos, a gente tem muito pouco de descobertas de novas espécies comparando com a quantidade estimada que existem dessa ordem. Mesmo assim, ainda são descobertas espécies carismáticas, como o macaco dourado de nariz arrebitado de Mimar, e o rato da espécie Uromys vica, e o olinguito, o primeiro carnívoro recém-encontrado no Ocidente desde o fim da década de 70.
O linguito!
Ele não parece um furão?
Talvez alguém se inspirou nele a partir. Se ele surgiu depois da década de 70, alguém pode ter se inspirado nele.
Eu acho que eu ouvi falar dele, não parece tipo um furão que arborícola?
Eu não sei. Então, outros grupos de animais vertebrados também, relativamente fofos, que depende se você acha um peixe fofo ou não. Mas peixes foram recém-descobertos com mãos, e sapos com o tamanho menor que uma moeda, e uma salamandra gigante da Flórida. Então, surgem várias coisas diferentes que a gente nem imagina e que são até mais próximos de mamíferos do que de outros animais.
Esses peixes com mão, eles são bastante importantes por causa da filogenética dos peixes, né? Na separação dos peixes que ainda
tem
bacias.
Sim, eu queria saber quando que eles foram descobertos, porque ele não fala da espécie em si.
E já que tu falou de mamífero, 2019 também foi descoberto o primeiro roedor a ser declarado extinto, né? Por questões do aquecimento global.
E além desses animais, tem o Saolá, do Vietnã, e o Picadeili, da China, que foram avistados depois de terem sido considerados desaparecidos por muito tempo. Então, mesmo com esse cálculo que os cientistas fizeram de média de descoberta de espécies por ano, que um quarto das espécies da fauna e da flora estão ameaçadas de extinção, e que até 1 milhão dessas espécies podem desaparecer, mesmo que elas ainda não tenham sido descobertas em poucas décadas. Então, mesmo que a gente tenha conseguido descobrir várias espécies novas, é realmente importante ressaltar que a gente tem várias espécies que estão aí que a gente está extinguindo também sem consideração nenhuma.
Pois é, então, imagina quantas espécies que a gente vai acabar nem conseguindo descobrir por causa dessa taxa de extinção
tão exacerbada que nós mesmos estamos causando nesse antropoceno que a gente tá vivendo.
Tá, eu posso continuar falando dos aspectos inesperados? Ou não?
Manda os aspectos inesperados aí. O que tem de inesperado pra hoje, Luísa?
Então, a gente tem desde...
Surpreenda, gente.
Tartarugas fluorescentes até tubarões velhos.
Eu não esperava por essa.
Tubarões velhos, quem diria?
Então, em 2015, o Dave Gruber, ele descobriu fluorescência verde e vermelha em tartarugas de pente. E essa foi a primeira biofluorescência já registrada em um réptil.
Caralho.
Em 2016, pesquisadores mostraram que o tubarão da Groenlândia pode viver até 272 anos. E ele é considerado o vertebrado de maior longevidade já conhecido.
Ô Luísa, qual que é a idade do tubarão?
272 anos.
Que antes era uma baleia com 211.
Orra.
Da Groenlândia.
Cresceu um pouquinho.
Esperou.
Eles têm alguma hipótese de por que, que eles são tão longevos?
Os tubarões, eles são os organismos que me... Ah, isso eu não tenho... Alguém sabe. Tipo, eu sei que eles são organismos que existem há muito tempo sem sofrerem modificação, assim, na Terra, sabe?
Uhum. É, aqueles chamados fósseis vivos,
isso,
né?
Isso, eles são considerados fósseis vivos. Então, eles são considerados fósseis vivos, então provavelmente essa habilidade, não sei, essa característica de ter uma idade considerável no planeta fez com que eles conseguissem permanecer dessa forma por bastante tempo, né?
Eu tava pensando mais no frio, porque o tubarão é da Groenlândia, vocês falaram que a baleia também era da Groenlândia, né? Tipo, o metabolismo deles deve ser muito baixo pra conseguir sobreviver nesses locais.
Sim, é bem isso.
Mas eles existem desde antes de várias temperaturas, tipo, eles vivem com temperaturas muito oscilantes porque eles viveram várias eras geológicas.
Sim. Cara, é real, né? É muito massa.
Então é realmente alguma coisa que aconteceu que hoje ainda tá dando certo.
Tipo, só um comentário meu à parte, mas uma coisa que eu achava, que eu sempre achei muito engraçado, é que, tipo, os fósseis de tubarão é tipo um tubarão igual de hoje, só que gigante.
Exatamente.
Não muda nada.
Sim. Só que cabe uma pessoa na mandíbula. Vocês já imaginaram porcos usando ferramentas? Então... É.
Não.
Ninguém imaginou nada.
A Peppa Pig.
A Peppa Pig. É, então, foram descobertos que porcos da espécie Sus sebifrons usam ferramentas. E não são só em alguns indivíduos, eles viram que a espécie em geral usa ferramentas.
A revolução dos bichos.
Ah, com certeza. É, e além disso, viram que aqui no Brasil os macacos prego usam ferramentas há pelo menos 3 mil anos. E esse é o registro mais antigo de não humano encontrado fora da África que usa ferramenta.
Caramba, eu sabia dos corvos, né? Que o corvo faz bastante isso.
Acho que eles quiseram dizer, tipo, primata, não humano, né?
Ah, é verdade.
É, não sei, ele não tá bem claro, na real. É, e só enganchando com as que eu e o Pedro tava falando, teve uma documentação no Quênia, científica, de uma pantera negra na África pela primeira vez desde 1909.
Olha só.
É isso.
Olha só. Ela é uma espécie diferente ou é só uma pantera com...
É só uma pantera negra e Wakanda Forever.
Super pigmentação. Mas, continuar falando de macacos, né? Em 2018, eles anunciaram o nascimento dos primeiros macacos clonados. São duas menininhas e... elas foram clonadas de uma forma bem parecida de como foi feito com a ovelha Dolly. Já que essa técnica ela funcionou com outros primatas, né? É bem possível que também funcione com humanos.
Eu ainda tô achando engraçado tu ter chamado macacos de menininhas.
De quê?
Menininhas. Menina.
Eu ia perguntar agora qual que era o nome delas.
Uma delas é a Hua Hua e a outra é a... Eu sabia o nome delas, mas eu esqueci. Esses animais, esses primatas, né, eles foram clonados na China. Mas os pesquisadores, eles afirmam que não pretendem clonar humanos.
Ah, pois é. Não, eles não fazem
nada
com humanos.
Sabe. China é uma coisa meio suspeita. Aí entra nessa questão de ética, né, porque essa técnica, ela tem bem mais chance de ser utilizada na pesquisa com primatas. Onde eles vão fazer igual eles fazem com camundongos, né, eles vão criar uma população de animais idênticos para se fazer testes. E aí entra nesse dilema ético, né, sobre o uso de animais na pesquisa. Ainda mais porque, já que esse experimento foi feito na China, né, lá ainda não existe umas leis bem definidas sobre o uso de animais em pesquisas, então podem ocorrer abusos.
Tá, então já que estão falando dessa discussão ética, né, uma outra descoberta aí da última década...
Já que estão falando de chineses.
Já que a gente tá falando de chineses, né, e ética, uma outra descoberta aí dessa última época é o CRISPR, né. Na verdade, não o CRISPR, porque o CRISPR se conhece desde o final da década de 80.
Nossa!
Os pesquisadores estavam vendo o genoma da E. coli e daí viram uma sequência assim de umas sequências curtas e repetidas, intercaladas, né? Eles chamaram de CRISPR. Eu não vou falar o que significa, depois o ouvinte lê na descrição. Mas que é basicamente uma forma que a bactéria tem de se defender de infecções de vírus, né? E essa técnica, ela consiste na enzima Cas9, que isso é o que foi descoberto em 2012, se não me engano, né? E essa enzima, ela funciona como uma tesoura, ela vai clivar uma parte do genoma ali, né? No caso do genoma do vírus, quando infecta a bactéria. E daí essas sequências, elas vão codificar um RNA, que é chamado de RNA guia, que vai... É isso que ele vai fazer, né? Ele vai guiar a Cas9 para cortar essas sequências. E essa técnica, né, do CRISPR-Cas9 é bastante promissora, assim, na questão de engenharia genética. Tanto é que ela já foi utilizada para... Acho que ano passado foi que fizeram os primeiro bebê modificado geneticamente, não foi?
É, eu vi uma coisa assim... Eles foram...
Foi no Japão, na China?
Foi na China e eles foram modificados geneticamente pra serem imunes ao HIV.
Isso.
Uma parada assim.
É, o CRISPR, ele já tava sendo utilizado até em labs aqui da UFSC, de pessoas que precisam de algum gene específico pra edição de alguma coisa. A UFSC é a ciência, a universidade pública tá aí, galera.
É, o que é legal destacar que foi, como eu disse ali, né, o CRISPR já era conhecido do final da década de 80 e isso mostra como a ciência de base evolui, né, porque se descobriu ali uma sequência repetida e tu não sabia por que ela funcionava. E ao longo das décadas foi possível perceber qual que era a funcionalidade dessa sequência. E atualmente, em 2012, ali se descobriu a enzima, né, a Cas9, e como que isso funciona e qual que é a utilidade que isso está tendo hoje, né?
Isso. Isso mostra a importância da ciência de base, que muitas vezes pode parecer não fazer sentido, mas que pode revolucionar toda a humanidade. Eu ia falar das ervilhas do... Como é que é o nome dele?
Mendel.
É, que Mendel.
Tem que falar. O cara revoluciona a genética pra ficar reconhecido
mas
como
é
o cara das ervilhas.
É isso que eu ia falar. Ninguém ligava pro que ele tava fazendo. Quando ele fazia, ele era conhecido como o cara das ervilhas e ele não queria saber mais sobre isso. E aí quando alguém viu, depois de muito tempo, que as porra das ervilhas lá faziam muito sentido.
Isso e pra Ana Maria Braga falar que ele é o cara da evolução. Pra Ana Maria Braga dizer que ele é o pai da evolução.
Ele virou o cara das ervilhas.
Coitado.
Bom, mas voltando ali sobre o CRISPR, vocês falaram desse caso que ocorreu na China. É, um pesquisador que fez isso, ele fez bem ilegalmente, digamos assim, né? Essa edição genética em embriões humanos, porque segundo a regulação deles da China, não pode fazer isso. Não pode fazer edição genética.
Ah, tá, bem ilegalmente, tu falou.
Ilegalmente, exatamente.
Assim, eu ouvi, eu não sei se é verdade, que ele foi preso.
Eu acho que ele não chegou a ser preso, mas ele foi demitido, assim, né, exonerado da universidade que ele dava aula.
É no mínimo, né?
É, então, e não pode mais fazer pesquisa sobre isso, né, o tal de Hei Jiankui, é o nome dele. O que ele fez foi editar dois embriões de humanos que deram origem... Isso foi em 2015, alguma coisa assim, que ele tava começando a fazer essas edições, mas elas nasceram em 2018, né? Chamado de Lulu e Nana, que são as duas meninas. E, tipo,
que loucura, né?
Até agora parece que tá tudo bem, assim, né? Mas o perigo é que essa edição genética pode não ser tão específica e acabar atingindo outros genes essenciais, assim, dentro das células. Né?
É, exatamente. Não se sabe, né? Tanto é que os caras não sabem direito como é que funciona esse RNA guia. Eles sabem que se tu enfia isso ali numa célula com milhões de nucleotídeos, ela vai conseguir chegar naquela sequência certa. Só que, sei lá, como tu não sabe, depois de gerações e gerações, se não vai aparecer uma mutação, alguma coisa ali que vai mudar tudo.
Pois é.
Exatamente, a gente não sabe nem se o salgadinho com soja faz mal.
Porra.
Soja transgênico.
todas o cara pulou todas as fases de teste clínico pra aplicar essa porra em ser humano.
Sim.
Sim, ele editou o gene que chama CCR5. Teoricamente é pra não expressar um receptor que seria a porta de entrada pro vírus HIV, assim, pras células, né? Então, eu não sei como que esse receptor faz, né? Às vezes ele mesmo tem uma função importante.
É um correceptor, que daí, se tu conseguir inativar, tanto é que tem pessoas que são chamadas de...
imunes?
Como é que é?
Imunes ao HIV, assim, naturalmente?
Meio que imunes naturalmente, que eles chamam de alguma coisa de elite, esqueci agora como é que chama. Que elas não acabam não se infectando mesmo com HIV, porque tem uma mutação no gene que codifica CCR5.
Mas esses experimentos, esse negócio de usar CRISPR em humanos, provavelmente vai ser testado primeiro nesses macacos que podem ser clonados, né? Tipo,
deveria,
Provavelmente vão clonar um macaco que foi editado com CRISPR e...
Sim. E essa questão ética transcende muito mais além da edição para doenças, né? Se pensa na possibilidade de editar genes humanos justamente para como você quer que seja seu filho, sabe?
Exatamente, daí vira um problema.
Vai virar um gataca.
Ah, sim, é verdade. Em relação a toda a clonagem. Bom, enfim, falando dos primatas, né? A gente descobriu uma nova espécie também de Homo. Novos irmãos, ou primos, no caso aí, pra nossa família. Essa espécie, que estima-se que seja uma espécie nova, com todas as suas discussões, assim, né? Mas foi descoberta esse ano, através de ossos encontrados em uma caverna nas Filipinas. Seria nova espécie de Homo, derivado do... evoluiu a partir, né, do Homo erectus. E é uma espécie parecida com uma que já havia sido descoberta, que se chama Homo floresiensis, na Ilha de Flores, também lá na região da Indonésia, se não me engano. Que eles têm um aspecto de tamanho reduzido. Todos os ossos assim, que foram encontrados indicam que ele era como se fosse um anão, assim, sabe? Um anão não, mas um hobbit. Uma coisa nesse sentido.
Uhum.
O Homo floresiensis é conhecido como Hobbit das Cavernas, uma coisa assim.
Esse que eu vou falar agora, ele não é bem uma descoberta, né? Mas é meio que uma polêmica entre os amantes da carne. Que em 2013, os cientistas, eles serviram com sucesso o primeiro hambúrguer feito inteiramente em laboratório. Ele é feito de tecido muscular de vacas que crescem num cultivo em laboratório. Então, ele não é vegano. Ele demorou 2 anos pra ser feito e custou um total de $325 mil.
Ele demorou 2 anos pra ser feito?
Isso.
Meu Deus.
E custou um total de $325 mil. Só que isso foi em 2013. E daí, tipo, atualmente, eu não sei dizer se desse ano ou do ano passado, o preço da produção dele já diminuiu em mais de 99%. E hoje ele custa em torno de $10 a $15 pra ser produzido.
Ele não tendo gosto de BH aí, tá bom.
Então, eles fizeram a degustação, assim, e tem muita gente que tem preconceito contra esse tipo de hambúrguer.
Ah, o carinha lá do Masterchef aprovou?
Tem um episódio do Explicando no Netflix que fala exatamente sobre isso.
Ah, sei. Ah, que legal.
Ah,
e daí ele fala que hoje esse hambúrguer tá custando entre $10 e $15 pra ser produzido.
Ou seja,
ele ainda
reais.
Não tá... Ou 200 daqui a alguns anos. Ele ainda não está disponível no mercado, mas possivelmente para a próxima década, a década de 20, ele provavelmente já vai estar no mercado, né?
Legal.
Não só ele, como uns outros irmãos deles, feito à base de...
Eu comi um hambúrguer de planta ontem e foi bom, tá? Acho que tá de bom também.
Ah, de ervilha é bom? De ervilha, tudo.
É que eles também descobriram o que dá o gosto da carne no hambúrguer, que é...
O M, né?
É o M, que tá na hemoglobina, né? Então, basicamente, tipo o sangue que dá o gosto pra carne.
E daí então, ele... comer um prego é basicamente a mesma coisa que comer um pedaço de carne.
Não, porque tenta não aí. Não é o ferro, exatamente, é o M.
Ah, é o grupo M.
A hemoglobina que se liga ao ferro.
Ah, mas eu acho isso meio contraditório.
Sei lá, mas enfim, eles conseguiram sintetizar essa molécula e injetar em hambúrgueres feitos de plantas, e as pessoas não conseguiam identificar qual que era um hambúrguer de carne e qual que era um hambúrguer de planta.
Olha só.
Eu comi um hambúrguer ontem de planta e realmente não consegui identificar que era de planta, mas...
Pois é, o faz um hambúrguer de planta.
É, foi,
agora,
esse,
né?
Foi esse fast food que eu comi ontem. Uau. Que talvez a gente não deve nomear porque ninguém nos paga.
Mas fala aí que eu quero saber qual que é.
É o...
Ai, sim, ele sabe.
É o Rebel Burger.
Tá, então essas não foram todas as descobertas, mas foram as que a gente achou mais interessante. Acho que pode ter uma parte 2, né, desse capítulo.
Quem sabe?
E vamos ver o que vem pelos próximos anos aí de descobertas. Era isso, então?
Esperando novas descobertas para novos podcasts.
Esse foi mais um espirro do podcast Nite Cósmica do Sporum, um projeto do Pet Biologia UFSC. Então fiquem ligados que esse ano vai ter mais coisa.
Fiquem ligados com um lencinho na mão, porque haverá muitos espirros de conhecimento. Muita saúde pra vocês.
E muitos miojinhos também.
Ai, muitos espirros novos.
É, muitas genites.
Beijos.
Falou!